Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre aspectos, um texto de Anabela Galhardo Couto, aspectos do imaginário floral e vegetal na poesia de Soror Maria do Céu. Esse artigo foi publicado pelo IAD, em Lisboa, na obra Que Coisa é o Design? Bem, quem é Soror Maria do Céu? Foi uma escritora, poetisa e dramaturga barroca portuguesa. Ela viveu entre o século XVI e século XVII. Nasceu em meados do século XVII, 1658, e morreu em meados do século XVIII, 1753. Maria do Céu nasceu em Lisboa, que na época era a capital do Império Português, não é? Os Bragança já tinha sido entronizada, a dinastia de Bragança, que foi entronizada em 1640. E ela se torna Soror quando entra para a clausura, né? E então foi duas vezes abadesa. Ela entrou para a ordem das Carmelitas e foi abadesa. Uma mulher muito culta, inteligentíssima, e uma das raras mulheres que tinham um vastíssimo conhecimento, uma mulher intelectual naquela época, né? Desde antes de entrar no convento, ela já tinha diversos poemas escritos, e, segundo consta, quando ela entra para a vida conventual, digamos, essa veia poética, transcendente, espiritual, se destaca, não é? Escreveu autos, comédias de caráter religioso, etc. Existe uma pesquisadora, Anna Hatterley, né, que vem pesquisando muito sobre a simbólica da obra de Soror Maria do Céu. Aqui, para citar somente algumas obras dela, ela tem uma obra vasta onde o imaginário floral e vegetal, né, ocupam um lugar de destaque. Hoje, quando nós olhamos para as flores, para a natureza, para a paisagem de uma forma geral, nós só vemos os aspectos formais, não é? Disto. Houve um tempo em que não era bem assim. Houve um tempo em que a forma designava uma função. E por trás daquilo que nós vemos, das formas que nós vemos, das flores, dos objetos, dos animais, havia uma interpretação transcendente, espiritual, simbólica, né? E as obras de Soror Maria do Céu constitui um dos exemplos desse vasto leque simbólico da tradição luso-brasileira, né? Em que a gente vê expresso, portanto, a categoria dos símbolos, das metáforas, das analogias, enfim, toda uma linguagem espiritual colocada por trás daquelas imagens, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, numa iconografia, num quadro, em que Nossa Senhora aparece, às vezes, identificada com rosas ou com lírios, esta significação ela não é atrabiliária, ela não é casual. Portanto, há um significado profundo que une os quadros, né, e todo o elemento pictórico e escultórico e arquitetônico. Há uma linguagem simbólica por trás disso, que, desafortunadamente, no Brasil, os estudos são praticamente nulos em relação a isso. Na Europa, não. Né? Nos Estados Unidos, não. Mas é incompreensível a razão pela qual a Academia Brasileira recusa-se peremptoriamente a estudar os aspectos simbólicos. De minha parte, eu não consigo entender isso. Isso é um vazio, é uma lacuna na mentalidade nacional gravíssima. Gravíssima, porque a Academia Brasileira é como se ela só se ocupasse de aspectos materiais. Aquilo que você olha e vê, e mesmo aquilo que você olha e vê imediatamente, é absolutamente mal interpretado, submetido a um projeto de ignorâncias e de omissões e de mentiras historiográficas. Né? Bem, aqui para citar algumas obras de Soror Maria do Céu, em que aparecem de uma forma muito clara o imaginário e o simbolismo da natureza, né? Nós temos a Fênix Aparecida, a Preciosa, que é uma alegoria moral, as Aves Ilustradas, os Enganos do Bosque, o Triunfo do Rosário, né? A Preciosa, a Metáfora das Flores, por exemplo, a Flor das Finezas, a Chave e a Rosa, né? Enfim, as Rosas com as Espigas. Então, nós temos uma produção muito pujante da obra de Soror Maria do Céu no que diz respeito a esse simbolismo. Né? Desculpe, eu dei um dado equivocado. Soror Maria do Céu foi franciscana no Mosteiro da Esperança de Lisboa. Não foi carmelita, desculpe. Me lembrei aqui agora. Bem, no Brasil, nós tivemos uma obra chamada, de Frei Antônio do Rosário, chamada Frutas do Brasil, em que também a gente tem essa linguagem simbólica referente às frutas e às flores. Né? Existe uma pintora portuguesa chamada Josefa de Óbidos, sobre a qual eu já falei dela também, cuja pintura, toda ela, é revestida de símbolo, e aonde aparece também esse imaginário floral e vegetal, de uma forma muito expressiva. Bem, o imaginário floral constitui um elemento poderoso da literatura e das religiões, de todas as épocas, né? A começar pela Bíblia, que é a base da literatura ocidental, né? Dentro do ramo cristão, evidentemente. Nós não temos um mito que não tenha também esses aspectos do imaginário floral, ou natural, ou vegetal, como queiram, animal, inclusive. Vale lembrar que as catedrais góticas, todas elas, estão repletas desses simbolismos. Né? E nas catedrais góticas, inclusivamente, nós temos uma linguagem de animais fabulosos, que são animais teoricamente imaginários, ou os animais da alquimia, que estão colocados na entrada das catedrais e dentro mesmo das catedrais. Portanto, a questão dos símbolos constitui um aspecto muito importante, eu diria vital, no entendimento de qualquer cultura. Não há uma cultura sem símbolo. Bem, a Anabela Galhardo vai... Eu vou ler o texto dela e a gente vai comentando à medida. Né? O imaginário floral constitui um elemento poderoso na literatura de todas as épocas. A começar pela Bíblia, essa base da literatura ocidental. Graças à exuberância da sua morfologia, forma, cor, aroma, tato, as flores desde sempre fascinaram poetas, escritores e artistas em geral. Fisiologicamente associadas às sementes, à sexualidade e à reprodução, por um lado, e por outro, com a sua intensidade e opulência morfológica, a contrastar com a fragilidade e a delicadeza da sua constituição, as flores desafiam as forças da imaginação e da fantasia, prestando-se a prefigurar simbolicamente um sem número de situações existenciais. Bem, isso é um fato, né? Quando nós vamos ler esses quadros, a gente tem um imenso descritivo dentro da literatura cristã, né? Da poética cristã, da mística cristã. Nós temos um universo inteiro de analogias que se fazem com a natureza, as flores, os animais, os vegetais, de uma forma geral, as árvores, com as qualidades e as virtudes humanas, ou com os males humanos. Né? E nós temos também um outro campo de estudo, que a filosofia já se debruçava sobre ele, antes do cristianismo, que é exatamente a chamada fisiognomonia das plantas. Quando você olha para uma planta, ela tem uma forma. E aquela forma vai designar uma função. Ou, pelo tipo da forma, você associa ela, por exemplo, com um planeta. Né? Vamos considerar, os judeus estudam isso também na cabala da alimentação. Né? Então nós temos autores específicos que vão estudar essa fisiognomonia das plantas. O Paracelso será um deles, aonde, de acordo com a forma externa da planta, você vai traçar uma analogia dela com uma outra espécie, um planeta, com um cometa, com uma pedra, o que seja lá o que for, com uma virtude humana, né? E, a partir daquilo, você estabelece a essência daquela planta, né? Pela forma que ela designa. Bom, continuando aqui. Na qualidade de metáforas polissêmicas, relacionadas com conceitos de beleza, sensualidade, harmonia, criação, morte, fragilidade, ora individualmente consideradas, ora enquadradas no espaço do jardim, as flores estão aptas a expressar uma rede complexa de sentimentos e ideias fundadores da humanidade. No período barroco, como se sabe, os jardins e os motivos vegetais são onipresentes na literatura e na arte. Fato que, segundo Dumelot, em Uma História do Paraíso, O Jardim das Delícias, se relaciona com o progressivo abandono, nos séculos XVI e XVII, da crença no paraíso terrestre, que levará à transferência do jardim como motivo para o domínio literário. Vamos lembrar que na tradição nós já falamos muito sobre o paraíso, né? E a simbólica do jardim. Nós temos os jardins marianos, que são plantas específicas atribuídas ou relacionadas analogicamente com Nossa Senhora. Isso é um tipo de jardim que existia na Idade Média. Nós temos os jardins dos poetas, né? E nós temos os jardins dos iniciados. São jardins específicos. Então a gente tinha basicamente três tipos de jardim, que eram cultivados, inclusive, dentro dos mosteiros e dos templos. Você tem um jardim dedicado à Nossa Senhora, com as flores dela. Nós temos o Horto Conclusus e o Hortus Deliciarum, Né? Nós temos um jardim interno que não podia ser visitado por ninguém, era proibido a entrada de indivíduos que não fossem, não fizessem parte de uma ordem específica, e nós temos um jardim que era preparado para receber pessoas. Veja que toda a cultura árabe, né, mantém a mítica e a simbólica do jardim até hoje. No Ocidente, nós perdemos isso. De um momento em diante, depois do Renascimento, o jardim passa a ser identificado, relacionado, somente com uma questão paisagística, que é essa noção que a gente tem hoje. Quer dizer, o jardim como um paisagismo, né? Como um local em que você vai, descansa e meramente descansa. Há, mundialmente falando, um retorno muito suave, muito breve, a essa simbólica das plantas. Né? O candomblé, por exemplo, todo ele é feito, é concebido em cima da natureza. Portanto, o símbolo floral, vegetal e animal é algo onipresente. Você não tem um orixá que não esteja relacionado a uma comida, a uma planta e a um animal. E aquilo constitui toda a síntese, digamos, o centro imagético, fulcral do rito e do símbolo, né, que permeia o candomblé. O que é uma riqueza imensa, porque o contato com a natureza é algo fundamental. A natureza, portanto, aquela planta que você está oferecendo a um orixá, ela tem um aporte energético e espiritual. Isso não significa que os filhos de santo tenham uma relação respeitosa com a natureza, hein? São coisas distintas. Eu, pessoalmente, já conheci vários onde eles usam aquelas plantas, mas privadamente, ou seja, enquanto pessoa humana, fora do ambiente do terreiro, a relação deles com a natureza é péssima, o que é um anacronismo, digamos assim. Então, até um determinado momento da história, as plantas, os vegetais, os cometas, o rio, as árvores, veja toda a mensagem de São Francisco de Assis, que vai também nessa linha, não é? É na linha de que, por trás desta natureza aparecida, existe uma outra natureza, a verdadeira, a espiritual. E esta natureza aparecida, caso você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir o cantar dos pássaros, né? O farfalhar das flores, o sopro dos ventos, a linguagem dos pássaros, a linguagem dos peixes, a linguagem dos cães, a linguagem dos animais selvagens, né? Nós teremos, portanto, veja, São Francisco tem uma parábola, inclusive, em que ele coloca, que é a do lobo, não é? Que os animais selvagens tornaram-se ferozes pela falta de amor do ser humano. Então, há toda uma literatura, uma mítica e uma espiritualidade profundíssima, profundíssima, por trás da natureza. É preciso recuperar essa visão. Urge recuperar essa visão. O mundo não é só aquilo que a gente vê. Aliás, aquilo que nós vemos de uma forma imediata é a parte mais efêmera, mais passageira, mais imediata, mais sem sentido do mundo. Há algo por trás das coisas. Né? Então, esse abandono, a partir do século 16, 17, dos aspectos simbólicos e míticos, onde o mundo vai ficando cada vez mais concretizado, resultou nessa sociedade materialista, consumista, enlouquecida, tóxica, maligna, desenfreada, que nós temos hoje. Isso é um processo de construção histórico, onde todos os pilares da transcendência e da espiritualidade foram sendo abatidos. O resultado, evidentemente, é um mundo vazio de sentido. Porque a matéria não dá sentido a nada. E aí, nesse aspecto, o que passa a vigorar é o dinheiro. E o dinheiro não dá sentido a nada. Voltando. Enquanto elemento decorativo, o recurso literário às flores serviu desde sempre na literatura para emprestar colorido à descrição de paisagens ou serviu de pano de fundo a enquadrar a ação romanesca. Enquanto elemento decorativo. Já numa perspectiva de estética pragmática, a natureza impôs-se ao longo da tradição literária como confidente natural do sujeito poético, ou como espelho do seu sentir numa dimensão panteísta. Vamos lembrar, por exemplo, aqui toda a matéria do ciclo de cavalaria, as matérias da Bretanha, as matérias do ciclo do Graal, onde a natureza é um elemento fundamental. Não é? O recurso ao encanto das flores para expressar metaforicamente os atributos da beleza feminina é também um dos processos mais recorrentes da história da literatura universal, que no Barroco se diversificou e cristalizou. As faces de rosa da donzela, a brancura de açucena da sua pele, o vermelho cravo dos seus lábios, o seu pé de jasmim, são metáforas exploradas até a exaustão. O próprio Cristo também utiliza várias parábolas, não é? Da figueira, né? da semente de mostarda. Enfim, essa utilização do recurso da natureza, apontando para uma simbólica transcendente, é algo presente. Por outro lado, desde a antiguidade, e mais do que nunca no período barroco, a imagem das flores se associou ao conceito da vida breve e da beleza, também ela efêmera e destinada a aparecer. A brevidade da rosa é, com efeito, uma das metáforas mais poderosas para exprimir a fugacidade da vida humana, o drama da morte, bem como a fragilidade da beleza física, temas que perseguiram a mentalidade barroca. O Brasil é barroco por excelência. Né? As grandes igrejas que nós temos, todas elas são barrocas. Então, o barroco tem um estilo arquitetônico completamente voltado à natureza. E, infelizmente, esse barroco, o estudo desse barroco no Brasil, é completamente desvalorizado. Aliás, a Academia Brasileira chegou ao absurdo de dizer que existe um barroco brasileiro. Não existe barroco brasileiro. O barroco que vem aqui é o barroco português. Não há barroco brasileiro coisa nenhuma. Né? Isso é uma ação da coroa portuguesa colocada aqui. Pronto. E sobre o barroco, há muito o que se diga. Né? Continuando. Já o amor e sua expressão parece ter sempre decorrido numa intimidade com esse reino de arquiteturas cromáticas e geometrias odoríferas. Os jardins de amor são referência obrigatória na literatura romanesca, lírica e mística, pelo menos até o período barroco. Enquanto espaço de amor, local de desejo, é o chamado hortus voluptatis, ou como símbolo secreto do corpo inacessível da amada, o hortus conclusus, o tópico do jardim remonta ao Cântico dos Cânticos, tendo sido constantemente retomado, glosado e transfigurado. Cântico dos Cânticos do rei Salomão, não é? Que é um rei também que usa muito o recurso e a metáfora. Aliás, a orquídea é considerada a planta sagrada de Salomão por excelência, não é? Esboçaremos aqui alguns dos sentidos e matizes que a equação Jardim-Flores adquire na poética de Soror Maria do Céu, 1658 a 1753, uma das vozes literárias mais inspiradas desse período em Portugal. Efetivamente, Jardins, bosques, flores são presença constante na produção literária de Soror Maria do Céu, sendo o recurso à alegorização e à exploração do simbolismo do mundo vegetal um dispositivo axial do universo criativo da escritora e o núcleo a partir do qual irradia a sua obra. Títulos como Enganos do Bosque, Desenganos do Rio, Significações das Flores Moralizadas, Metáforas das Flores, introduzem-nos de imediato nesse universo literário, onde jardins e flores, na sua variedade polícroma e perfumada, representam formas de inscrição de um sentido oculto. Ora, é preciso transpor todo esse entendimento que a Annabella está aplicando à Soror Maria do Céu à composição da culinária tradicional. Tá? A culinária, tanto no Ocidente quanto no Oriente, no Ocidente, hoje não mais, ela virou uma culinária meramente formal, né? No Oriente ela ainda mantém os seus aspectos espirituais. As plantas, os vegetais, os animais representam algo dentro de uma metáfora da transcendência. Então, quando você vai compor um prato, evidentemente que aquele prato, né, composto por vegetal, ou animal, ou folhas, A, B e C, ou frutas, aquele prato em si tem um significado espiritual transcendente. Ele não é só nutricional, ele tem um significado espiritual. Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma carne de panela em que você tem que colocar, é um prato que você, para finalizá-lo, né, para fazê-lo, ele fica muito tempo dentro da pressão, dentro do fogo, então ele tem como característica inteira do prato, ele é muito yang, né? Será muito yang e muito ígneo. De modo que um indivíduo que tenha um temperamento biloso, ou seja, um indivíduo agressivo, né, nervoso, ele não poderia, por princípio, ou poderia ingerir esse tipo de comida que fica muito tempo no fogo, ele deveria ingerir essa comida de uma forma moderada, para não agravar o temperamento biloso dele, o temperamento raivoso. Então há uma alegórica aqui, né? Há uma simbólica, há uma analogia que se estabelece entre a comida, as plantas e o caráter. E assim era. Hoje em dia é que nós não temos mais esses significados no nosso dia a dia. A cozinha das nossas casas não é meramente um local para matar fome. Aliás, não se come para matar a fome. Quem se alimenta não é o corpo, é a alma. E a alma alimenta-se de virtudes e de conhecimento. É nas nossas cozinhas, é através do mundo da alimentação, é lá, no interior da nossa casa, que é forjado o espírito dos homens. E, por conseguinte, aonde se esculpe a face das nações. É na cozinha que nós temos uma relação direta com esse mundo dos jardins, com esse mundo da natureza. Nós perdemos todo esse conhecimento. A gente não considera ele mais. E é uma pena. Enfim, voltando. A produção literária desta escritora, freira franciscana no Convento da Esperança de Lisboa, é vasta e multifacetada, abarcando os gêneros literários mais praticados na época, da poesia à novela e ao teatro, passando pelo conto, pela biografia e por um leque variado de formatos híbridos. de contornos alegóricos, a sua obra vai de encontro às grandes temáticas do período barroco. A consciência da temporalidade humana, marcada pela transitoriedade, a percepção do mundo como realidade enganadora e sem sentido, assentando no conceito de que o significado de cada coisa está não em si mesma, mas no transcendente. Veja que coisa absolutamente impressionante. A gente tem, portanto, uma produção literária, uma produção de novela, uma produção de poesia, uma produção de teatro, que tem um significado transcendente. Agora, compare-se esse tipo de produção com aquilo que hoje nós chamamos de cinema, de teatro, de televisão. Não tem o menor significado. Aliás, isso que está se produzindo atualmente é o que está levando a humanidade cada vez mais a uma exposição, a uma bestialidade absurda. Não é? Como franciscana, evidentemente, seguidora, não é? Irmã de São Francisco de Assis, ela tem o espírito da ordem. E uma das coisas mais lindas nos franciscanos é exatamente essa relação que eles têm com a natureza. Né? Veja que até hoje o indiano mantém a ideia de que o mundo é um maiá, a matéria. Ela é ilusória, ela é transitória, ela é passageira. Não que ela não seja real, mas você não pode se apegar às formas. Então, por trás dessa forma, existe uma realidade transcendente. E isso é o discurso de Soror Maria do Céu. Né? Tal como seus contemporâneos, Soror Maria do Céu foi movida pelo ideal pedagógico de arte, tendo por base o programa de edificação moral da Contra-Reforma. Proporcionar ao leitor momentos de deleite, fazendo-o depositário de uma lição que deverá enriquecê-lo espiritualmente. Sem pretendermos aqui dar conta da totalidade da sua obra, visamos apenas assinalar alguns elementos recorrentes da sua imagética vegetal, incidindo com maior atenção nos títulos antes referidos. Veja-se sumariamente a novela em prosas e versos, Enganos do Bosque, Desenganos do Rio, publicada por Antônio Isidoro da Fonseca em 1741. Essa novela alegórica de contornos pastoris assenta na exploração simbólica do par, bosque-jardim, cuja oposição prefigura o sentido da vida, os múltiplos caminhos que se nos oferecem e a dificuldade de optar por uns em detrimento de outros. Veja, bosque-jardim forma um dualismo, né, que em Soror Maria do Céu apresenta uma reversibilidade, porque o bosque é um lugar não interferido. Ele é um lugar, digamos, selvagem. Ele não foi domado pelo homem. O jardim tem uma natureza, mas esta natureza está, digamos, ordenada. Né? Ela não brota espontaneamente. O jardim é uma construção humana. O bosque é uma construção de Deus. Então você tem uma posição, uma oposição aqui, né, que configura o sentido da vida e os caminhos. Voltando, a protagonista, uma jovem e bela peregrina, personificação da alma, faz um percurso de iniciação mística que a conduz do bosque, paraíso enganador de árvores só aparentemente frondosas, fontes só aparentemente cálidas e flores só aparentemente belas, até ao vergel, esse sim, o verdadeiro jardim das delícias, onde terminará a errância e acederá a felicidade da união com o amado pastor. Entre um e outro, o bosque e vergel, um caminho árido de pedras e espinhos, constitui a via da purificação e do conhecimento que conduzirá a peregrina do não ser, do engano até o ser, ou a verdade. Deleite dos cinco sentidos, a um primeiro olhar, o bosque surge repleto da graça das árvores, da aragem suave dos ventos, dos sussurros das águas das fontes e do canto mavioso dos pássaros, povoado de flores e de criaturas deliciosas. No entanto, esta Arcádia enganadora cedo se revela como um espaço de forças desordenadas, obscuras e labirínticas, O belo jovem rapidamente se transforma num palco tenebroso de tempestades medonhas, origem de perigos imensos, onde as flores escondem serpentes e se desvanecem em pó e cinza. Como se perceberá, o bosque simboliza o mundo com seu cortejo de ilusões, falsidades e valores vãos, reino da aparência e do não ser. Já o vergel, o verdadeiro jardim do paraíso, encarna o domínio do ser, da perfeição. Representa a verdadeira vida e serve de espaço privilegiado para a união com o amado, a fusão com o Uno. O desenho do vergel remete para o mito bíblico do Éden e para a Jerusalém messiânica, garantindo a descrição da Nova Jerusalém. Ela consta no Apocalipse, do livro do Apocalipse, no capítulo 21. Tá? Bem, então, continuando. O desenho do vergel remete para o mito bíblico do Éden e para a Jerusalém messiânica, garantindo o elo estrutural, felicidade e jardim. A natureza é clemente, as flores são belíssimas, a primavera é perpétua, os perfumes são suaves, música celestial, pedras preciosas caracterizam esse jardim, reino da perfeição, cuja pintura é da ordem do indizível e que o narrador deixa apenas entrever. A oposição simbólica bosque-jardim, amplamente documentada na tradição literária, assenta, segundo Zumthor, na identificação do bosque com a floresta primitiva, espaço de forças desordenadas, a que só se oporá a natureza controlada e racionalizada, que é o jardim. Na novela de Soror Maria do Céu, o par bosque-jardim configura a problemática do sentido da vida numa perspectiva cristã de raiz platônica. A vida terrena, o mundo sensível, é palco de ilusões, sendo a verdadeira vida a vida supratemporal. Bosque e jardim têm, pois, na novela, uma função estrutural. Servem de base ao confronto entre valores mundanos e valores intemporais, enquadrando filosoficamente a meditação sobre a procura de um sentido e a busca da verdade. Veja, essa temática de que a aparência do mundo, além de não descrever a realidade, né, a fixação nesta aparência pura e simples, ao invés de elevar o homem, a alma humana, ela rebaixa a alma humana. Então, isso não é somente uma temática, uma preocupação, uma metodologia, uma educação presente na ordem dos franciscanos. Isso é uma perspectiva e um conhecimento universal. Ele está presente em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer época. Pragmaticamente falando, sucintamente falando, se resume nisso, né? Sobre o qual a gente já falou tantas vezes, no que diz respeito ao mundo dos símbolos. O mundo material não é a realidade última. Ele faz parte de uma realidade maior. E para que é espiritual, por natureza, por essência. E para entender inclusivamente este mundo material, nós temos que ter ciência do mundo espiritual. É o mundo do espírito que explica a matéria, não é a matéria que explica o espírito. Isso é a mensagem de Sor Maria do Céu, dos franciscanos, de Platão, né? De toda a tradição indiana, da tradição japonesa, da tradição chinesa, da tradição do candomblé, da tradição dos índios brasileiros. Enfim, né? De todas as tradições dos egípcios, de tudo. Aonde nós formos estudar atentamente, existe sempre essa metáfora, né? Essa dialética entre o bosque e o jardim. Entre uma natureza aparecida e uma natureza oculta. que nós não vemos. É a chamada natura naturans e a natura naturata, no sentido de Santo Agostinho, né? Ou no sentido grego. Bem, no outro tipo de obra de Soror Maria do Céu, as plantas são o centro de delicados emblemas, encerrando uma meditação ou ensinamento moral. Na base desse tipo de composições de forte cunho visual, está uma analogia entre as plantas e o ser humano, de raiz bíblica. Veja, por exemplo, em Lucas, aquela parábola entre a árvore e os frutos. Né? O próprio entendimento dos judeus da Cabala, quer dizer, a ideia da árvore, a própria ideia do jardim, do paraíso, no centro do paraíso você tem duas árvores, uma árvore do bem e uma árvore do mal, e uma árvore do conhecimento. Né? Os gregos, com os campos elísios, né, os jardins das Hespérides, o jardim de Epicuro, e vai por aí afora. Voltando. É o caso das três deliciosas coletâneas, constituídas por composições em verso, dedicadas às flores, às frutas e às ervas aromáticas, incluídas na primeira edição do livro Enganos do Bosque e Desenganos do Rio, em que a alma entra perdida e sai desenganada. Então veja, a alma é sempre apresentada como uma mulher, metaforicamente falando, dentro da literatura. Né? E quando ela tem imagem, a alma apresenta-se coberta com um véu, por exemplo, como nós vamos ver na iconografia, na iconologia de Alciato, e alada, sempre alada. Né? A primeira das três coleções de versos intitula-se Significações das Flores Moralizadas. E inclui 32 poesias cujas protagonistas são as flores. 32 são os caminhos internos da Cabala judaica. Hein? A Bela Rosa, Imperatriz das Flores, a Papoila Formosa, o Fino Girassol de Febo Amores, o Narciso Gentileza, a Angélica Saudade, são alguns dos atraentes títulos que anunciam os tópicos explorados. Autênticos quadros poéticos, cada um dedicado a uma flor. As composições celebram e exploram o simbolismo das flores, propondo com encanto e leveza um ensinamento ou uma direção da vida. Conforme refere Anna Hatterley, as flores visíveis são símbolos de uma realidade invisível. Trata-se de extrair um significado moral ou ensinamento, por exemplo, a condenação da vaidade, da arrogância, ou o elogio da pureza, da firmeza, da generosidade, a partir das características das flores e do seu simbolismo, tal como toda uma extensa tradição literária e pictórica a consagrou. Para isso, a autora recorre quer à Bíblia e à tradição literária e mitológica, nomeadamente ao Ovídio. O livro As Metamorfoses de Ovídio, nesse aspecto, né, é clássico. Quer aos numerosos livros de emblema, de caráter didático e moral, que proliferaram entre meados de 500 e os finais de 700, entre eles o de Alciato ou o de Frei Isidoro de Barreira. E essa obra de Frei Isidoro de Barreira, nós já falamos sobre ela. Isso é uma coisa absolutamente importante. Né? É uma das obras mais magníficas da tradição portuguesa. Ele é um frei de Cristo. Ele tem uma obra chamada Tratado das Significações das Plantas, Flores e Frutos, que se referem na Sagrada Escritura. Foi publicado em 1622, essa obra. E, segundo consta, essa obra teve dois volumes. O segundo volume está perdido. Né? Então, ali são plantas, flores, frutos. Cada um deles tem um significado moral, tem um ensinamento e, efetivamente, eles expressam, eles são símbolos de uma realidade invisível. Né? Tratado das Significações das Plantas, Flores e Frutos, do Frei Isidoro de Barreira. A esses significados herdados, frequentemente a autora empresta um novo significado, num processo de síntese complexo, onde se assiste à transformação do pagão e o cristão e ao entrelaçamento do piedoso e o galante. Há nesses versos uma clara aproximação à estética e ao mecanismo do emblema visual com uma função exemplar. A título de curiosidade, e para encerrar a nossa aula de hoje, vou aqui ler o Louvor à Pequena Violeta, que é uma flor muito pequena, né, que tem um perfume muito forte e que é o símbolo do recato feminino. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Isso foi escrito por Sor Maria do Céu, evidentemente. Abre aspas. A viola é recato, que deixa perceber-se pelo olfato. Nas folhas escondida, é só pela fragrância conhecida, dando lição à dama, que só se deixa ver na boa fama. Aos cantares, se atreve especiosa, dizendo negra sou, porém formosa. Essa é uma citação que consta em Cântico dos Cânticos. Né? É de muita virtude, também a alma santa nisto alude, dando a todos exemplo essa flor pura de recato, virtude e formosura. Então é interessante. O mais interessante é tentar entender por que meandros de caminho do conhecimento, de onde esses homens e essas mulheres sábios, que deixaram obras valiosíssimas de alto conteúdo espiritual, de onde eles tiraram esse conhecimento? Que mão misteriosa e divina os fez entender a essência por trás do mundo da natureza? Né? E esta obra de Sor Maria do Céu, ainda nós vamos encontrar nela referência a muitas outras flores, não é só a violeta. Né? Aliás, a violeta era uma das plantas preferidas de Napoleão Bonaparte. Né? E no caso do Ocidente ou do Brasil, essa violeta vai, a violeta será, ficará uma planta muito afamada exatamente em razão de Napoleão, né? De certa forma, que vulgariza o aspecto simbólico da planta. Bem, então, a Sor Maria do Céu vai, assim como outros autores, ela vai, nessa obra, falar da rosa, do cravo, do jasmim, da açucena, da rosa mosqueta, da caxia, do goivo, do jacinto, da papoila, do narciso, da perpétua, do junquilho, da campanha, espora, o adonis, o suspiro, o novelo, a flor triste, o malmequer, a madre silva, a flor de martírios, a angélica, o girassol, o lírio, o amor perfeito, né? A margarida, a chaga, a tulipa. Vamos lembrar que, não sem razão, é feito a associação, por exemplo, da flor do maracujá, né, com Cristo, com a coroa de espinhos de Cristo. Né. Então, acerca dessa metáfora das flores, né, da analogia das flores, da paisagem floral, da simbólica das flores, nós temos toda uma tradição ancestral que pensa o ser das flores para pensar o ser do ser humano. Então, as flores são na obra de Sor Maria do Céu, São Francisco de Assis, né, de Alciato, de Paracelso, de tantos outros, as flores são um tipo de alfabeto precioso e perfumado, com que se escreve o sentido da existência, do ser humano, e com que se desvela a natureza. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.